Portanto, muito boa tarde e bem-vinda à Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, a Sra. Dona Rosa Teixeira Ribeiro, que é a Secretária-Geral e que não viu também qualquer inconveniente em começarmos a audição, pese embora estejamos também à espera do Presidente do Sindicato. E, portanto, eu dava-lhe novamente as boas-vindas e gostava de lhe dizer, em nome deste grupo de trabalho das 35 horas da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que para nós é extraordinariamente importante ouvirmos quem tem os problemas, quem está no terreno, porque pensamos que é, digamos, o resultado destas audições que temos vindo fazer a diversas entidades e organizações, pensamos que são contributos, de facto, muito importantes para a análise depois do trabalho na especialidade. Nada melhor que o conhecimento dos factos e, portanto, é com reiterado prazer que lhe daremos a palavra. Gostava, no entanto, de explicar sucintamente quais são mais ou menos as regras de funcionamento, embora não sejam extraordinariamente rígidas, mas de início a entidade convidada tem 10 minutos para expor os problemas e para fazer o enquadramento da situação e seguem-se os diversos grupos parlamentares com 5 minutos cada e no final terá novamente a palavra para responder, se assim o desejar ou comentar, é evidente, com toda a liberdade de fazer, enfim, as suas sugestões e os seus comentários, que serão muito bem-vindos. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada por terem aceito ouvir-nos. O STCD é um sindicato que representa os trabalhadores, todas as categorias, que estão a exercer funções nos postos consulares e nas missões diplomáticas de Portugal no estrangeiro. E isto, quando digo todas as categorias, efetivamente vai desde os técnicos superiores até o empregado de limpeza ou cozinheiro nas residências. Portanto, nós, no estrangeiro, estamos habitualmente sujeitos à carga legal, que é a carga legal da administração pública. Portanto, quando em tempos eram as 39 horas, todos nós tínhamos esta carga legal. Quando passou para as 36, ficarmos exatamente em situações, em condições semelhantes aos restantes trabalhadores da administração pública em Portugal, a mesma coisa quando se passou para as 35 horas. Eis que, em 2013... Portanto, enquanto os trabalhadores das chamadas carreiras administrativas e técnicas, portanto, ficaram sujeitos à carga das 40 horas, como os restantes trabalhadores da administração pública em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo negociado com o sindicato um estatuto, entendeu dever reservar a um grupo de pessoal que reagrupava antigamente os motoristas, os cozinheiros, os auxiliares de serviço, os guardas e jardineiros, uma carga horária específica. E esta carga horária não foi de 40 horas, mas tentou equipará-los ao pessoal doméstico, de serviço doméstico, e criou uma carreira especial para lhes atribuir uma carga horária de 44 horas semanais. Portanto, isto é, para nós, foi, vão-me perdoar a expressão, mas foi uma coisa extremamente brutal. Só que sindicalmente tínhamos que gerir duas questões, que era, o que é que nós fazíamos? Era, separávamos estes trabalhadores dos restantes e negociávamos um estatuto para estes trabalhadores, portanto, operacionais, que são, efetivamente, ou continuávamos a ser o sindicato que tinha todos os trabalhadores, todas as categorias representadas no mesmo sindicato. E nós preferimos continuar a dar, digamos, e que estes colegas sejam exatamente da mesma forma como os outros protegidos. Qual é a diferença entre estes trabalhadores e os restantes? As suas designações, enquanto na administração pública são assistentes operacionais, para criar esta carreira especial, houve esta designação de assistente de residência, sendo aqui há um efeito um bocado perverso, porque o motorista não está, digamos, ao serviço do edifício embaixada. O motorista está ao serviço de uma entidade que exerce funções de soberania, que é o senhor embaixador, não é? E não é propriamente estar ao serviço da embaixada. Há outra coisa aqui que para nós foi extremamente chocante, é que estabelecemos o paralelo com o que existe na administração pública em Portugal. Na administração pública em Portugal, nomeadamente na Presidência da República, também o Sr. Presidente da República tem ao seu serviço motoristas, cozinheiros, e estes trabalhadores têm exatamente a mesma carga horária que os restantes trabalhadores da função pública. Portanto, aqui pareceu-nos que há um hiato muito forte, não é? Pronto, o estatuto saiu, nós fomos surpreendidos com esta carreira especial. Em tempos pedimos a vários grupos parlamentares de suscitarem a questão da inconstitucionalidade, não fomos ouvidos nesta matéria, portanto, nós neste momento temos em curso uma ação judicial para o reconhecimento da anomalia desta situação. Claro que com o novo panorama e as modificações que felizmente se observaram em Portugal, e estando esta questão das 35 horas em cima da mesa, a nossa preocupação foi só uma. Enquanto não nos oferece dúvidas que os trabalhadores administrativos e técnicos terão exatamente o mesmo sistema que os seus congéneres na administração pública portuguesa, a nós preocupa-nos muito especialmente estes trabalhadores, porque com carreira especial, se a Assembleia não acautelar a sua situação, vamos observar ainda um decalage maior. É entre as 40 e as 44 horas, aqui seria entre as 35 e as 44 horas. Por isso, a nossa intervenção junto desta Comissão era no sentido de virmos falar destes trabalhadores, de dizer que são os únicos na administração pública com esta carga horária, que é... Há trabalhadores que exercem as suas funções aqui em Portugal que não têm esta carga horária e que são trabalhadores que tiveram sempre a mesma carga horária que os restantes trabalhadores da administração pública. Há só este hiatus destes 3 anos para a sua situação pessoal. E queria dizer também uma coisa, que é assim, estes trabalhadores normalmente, pode parecer estranho, mas muitos deles nem sequer são portugueses. Porque muitos trabalhadores ao serviço das missões diplomáticas no estrangeiro é pessoal local. Aliás, sindicalmente, até é um pessoal muito difícil de organizar, porque nem sempre falam português e, pronto, há uma ligação, há uma dependência objetiva, muitas vezes residem na própria missão, que faz que é difícil organizar estes trabalhadores. Mas, mesmo assim, acho que é uma das características do nosso sindicato, é de representar, este sindicato representa 80% dos trabalhadores dos postos consulares e das missões diplomáticas, portanto, tem uma representação bastante elevada, penso eu, e também estes trabalhadores estão inseridos neste grupo. E para nós seria uma anomalia total não conseguirmos que estes trabalhadores tenham o mesmo tratamento. Até porque, assim, estes trabalhadores nunca fizeram só as 35 horas. Vou-vos dar um exemplo. Muitos deles têm a nacionalidade filipina. Como sabem, os filipinos deixam as famílias nas Filipinas. Quer dizer, quando estão a trabalhar nos países estrangeiros, não levam a família atrás deles. Quer dizer, não têm esta vivência familiar. E há uma espécie de acordo de cavalheiros em relação a estes trabalhadores que fazem horas a mais. O período de férias é-lhes aumentado para compensar e para eles poderem, por exemplo, passar 6 semanas a 7 semanas com a sua família. Portanto, isto já era uma prática que nós observávamos no passado e, assim, nós temos que nos adaptar a estas questões, nós temos que compreender as suas situações e que, desde que isto fosse gerível desta forma, muito bem, não somos nós que iríamos protestar. Só que esta situação, estes trabalhadores que estão com esta carga horária de 44, muitas das vezes agora estão a trabalhar 50 horas por semana. Quer dizer, chega-se um momento em que já se passa do aceitável e do admissível e do entendimento que pode haver relativamente a estas questões. Portanto, eu gostaria, portanto, desculpem a minha insistência, portanto, são trabalhadores que exercem as funções de motorista, de cozinheiros, de auxiliares de limpeza, de guardas e jardineiros, portanto, são, digamos, estas profissões essenciais para o funcionamento de uma embaixada em toda a sua vertente. Devo dizer que quando nós negociamos o estatuto foi muito complicado nós definirmos as funções destes trabalhadores, até porque a classe diplomática entendia que deviam até tratar do cão, lembram-se alguns senhores deputados das questões que estavam em que se conseguiu alterar, mas é um pessoal extremamente delicado, ao serviço de altas personalidades, de representantes do Estado português. Quer dizer, trabalham com dignidade. Agora é assim, nós temos tido algumas queixas de trabalhadores, porquê? Não tem a ver propriamente com os embaixadores, porque os chefes de posto gerem normalmente bem estas questões. Muitas vezes tem a ver com o agregado familiar, que é o filho do embaixador, que vem da discoteca às 2 da manhã com os amigos e que entendem que deve poder acordar o cozinheiro para lhe fazer um ovo estrelado. Quer dizer, e nós, digamos, aí achamos que já não é propriamente isto. Se o filho do senhor embaixador tem idade para ir à discoteca, também certamente terá idade para saber estrelar um ovo, não é? Sobretudo às 2 da manhã. Portanto, há aqui questões de bom senso, mas sobretudo é esta injustiça flagrante que há e na situação em que eles ficariam. Quer dizer, enquanto se espera que os restantes trabalhadores passem para as 35, estes passariam às 44. Sendo uma carreira especial, se a Assembleia da República não tomar uma decisão relativamente a esta matéria e alterando um artigo do Decreto-Lei 47 de 2013, que é o artigo 28, que define a carga legal das 47/2013, portanto, de 4 de abril, que é o artigo 28 que estabelece a duração que diz o período normal de trabalho semanal não pode ser superior a 44 horas, e nós dizemos é substituir isto por 35 horas semanais, tendo por referência as modalidades legalmente previstas. Quer dizer, não é preciso modificar grande coisa para repor justiça relativamente a estes trabalhadores e equipará-los aos restantes trabalhadores da administração pública. Para já, era aquilo que me propunha apresentar relativamente à situação destes trabalhadores.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua exposição. Então, dava agora de imediato a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, em representação do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Antes de mais, e para começar, queria cumprimentar a Sra. Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, Rosa Maria Teixeira Ribeiro. Agradecer-lhe o facto de ter vindo à Assembleia, dar-nos aquilo que é a sua perspectiva relativamente a esta problemática das 35 horas e também relativamente a estes problemas que acabou de reportar relativamente aos trabalhadores dos postos consulares e das missões e que, no meu caso pessoal, porque estou agora a começar nesta legislatura, desconhecia em absoluto. Dizer-lhe que quando o anterior governo tomou esta decisão de passar dos 35 horas para as 40 horas, e pelos vistos também no que diz respeito aos trabalhadores das missões neste grupo de categorias para as 44. Esta matéria eu desconheci em absoluto, mas pronto, mas obviamente que darei a devida nota ao grupo parlamentar. Mas quando esta decisão foi tomada foi com a consciência de que ela seria especialmente penosa para os trabalhadores, nunca tivemos nenhuma dúvida a esse respeito, e que de todas as medidas que foram tomadas, esta foi de certeza aquela que as pessoas mais sentiram com dificuldade. Fizemos na altura convencidos que era um imperativo de natureza financeira para o Estado, era absolutamente indispensável reduzir os encargos com o pagamento de salários na administração pública e foi nessa envolvente, com essa missão, com esse espírito de missão que a medida foi tomada. Na altura não houve tempo para estudar muito pormenorizadamente as categorias e as carreiras que estavam envolvidas, casos individuais. Aliás, É para mim extremamente interessante verificar destas audições que algo que eu lá fora julgava que era o que se tinha passado de forma uniforme, assim não sucedeu e, portanto, nós tivemos, por exemplo, em alguns ministérios o regime nunca foi aplicado e aqui, curiosamente, temos o regime que foi extravasado, que está a ser ultrapassado e eu, sinceramente, não acreditava que isso pudesse ter acontecido. Quando a medida foi discutida no Parlamento, nós entendemos que não havia dados suficientes para a decisão ser de fato tomada de forma consciente e nós achávamos que estar a aprovar a medida de forma leviana, sem saber os números que estavam em cima da mesa, sem saber quanto é que isso custaria ao país, não era a forma correta de proceder, em primeiro lugar, perante os trabalhadores da administração pública, que fizeram mais sacrifícios do que a generalidade dos trabalhadores portugueses, dos restantes cidadãos, para ajudar a superar a situação da crise financeira, e também não era algo de justo para a generalidade dos portugueses que tinham feito também eles sacrifícios, menos que os funcionários públicos, mas também tinham feito sacrifícios. Aliás, a nossa perspectiva, independentemente das politiquices e dos considerandos que se possam ser feitos acerca da matéria, aquilo que têm sido as declarações dos membros do Governo sobre esta problemática têm dado razão ao PSD, sobretudo as do Sr. Ministro das Finanças, que tem afirmado de forma repetida que é necessário que esta medida seja tomada sem aumentar custos. E a primeira questão que eu queria perguntar à Sra. Secretária-Geral do Sindicato é esta, é, no que diz respeito àquilo que é a realidade que a senhora conhece, acha que esta medida será possível de ser tomada sem implicar custos? Isto porquê? Porque nós temos a ideia que os trabalhadores no horário acrescido estão a trabalhar efetivamente e estão a produzir, quer dizer, independentemente da má vontade que traz, o que a situação terá gerado numa ou noutra pessoa, no descontentamento, a nossa convicção é que as pessoas, os funcionários públicos passaram deixaram de trabalhar 35 horas e passaram a trabalhar de forma efetiva 40 horas. E a questão que eu coloco é evidente que podem trabalhar menos se houver reorganização dos serviços, se houver uma readaptação, mas eu queria ter a sua sensibilidade relativamente a esta problemática. Por que forma é que será possível implementar a medida sem haver efetivamente custos? Depois, sobre este problema muito concreto que colocou do pessoal auxiliar que está a fazer as 44 horas, o que eu lhe queria perguntar é se tem ideia quantos portugueses é que estão envolvidos, a sua distribuição geográfica e também a sua sensibilidade, se será ou não possível manter os mesmos níveis de desempenho reduzindo o horário das 44 para as 35 horas. Finalmente, a última questão que eu queria colocar à Sra. Secretária-Geral é esta. Se bem entendi, este pessoal, se bem que informalmente, acaba por trabalhar com adaptabilidade ou com banco de horas. Portanto, quando faz mais horas numas semanas para depois ter mais férias, acaba por ser isso que está a acontecer. O que eu queria perguntar-lhe é qual é a posição do sindicato? O sindicato é a favor ou não da existência de banco de horas e da existência de horários com adaptabilidade na administração pública? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Então, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar a representante do sindicato hoje aqui presente. Agradecer, de facto, a presença, porque estas sessões têm sido particularmente relevantes e já percebemos que a que hoje está aqui a decorrer terá uma relevância ainda mais particular, na medida em que, quando pensávamos que já tínhamos visto tudo, afinal ainda aparece um sindicato representativo dos trabalhadores para nos demonstrar que a medida que foi implementada de forma absolutamente casuística e sem os estudos e os dados subjacentes em função daquilo que era a finalidade que se pretendia, como hoje também aqui o Sr. Deputado que me antecedeu acabou por confirmar, afinal de facto aconteceram. E para lhe dizer que desconhecia de facto esta situação e é preciso perceber muito bem o que é que está subjacente à intenção de prejudicar estes funcionários de forma particular, porque sabemos que na generalidade os funcionários da administração pública foram prejudicados com o aumento das 35 para as 40 horas, e temos que perceber o que é que está subjacente a esta medida que prejudica ainda mais particularmente estes funcionários. E portanto, sobre essa matéria, eu acho que independentemente daquilo que no passado esteve errado, aquilo que é a proposta do Partido Socialista é que naturalmente essa distorção seja agora corrigida e seja de facto reposto um direito que é da mais elementar justiça relativamente a todos os trabalhadores da administração pública no que diz respeito ao seu horário de trabalho e à sua jornada de trabalho. E queria dizer-lhe de forma muito particular que entendo que na discussão desta matéria o Governo tem andado bem, porque sem pôr naturalmente em causa aquilo que são as correspondentes obrigações internacionais que a República Portuguesa se obrigou, classifica como prioritário e como de elementar justiça a reposição deste direito. Naturalmente que se um trabalhador estava a trabalhar 40 horas ou 44 horas em vez das 35 horas, naturalmente que em teoria poderia estar a produzir mais. Falta saber se na prática isso aconteceu ou não, mas em teoria estaria a produzir mais. E não parece que seja por má vontade, se conseguirmos comprovar, digamos, de forma evidente que não houve aumento de produtividade por força do aumento do horário de trabalho, se calhar seremos dados também a concordar que não foi por má vontade. Foi, de facto, pelo sentimento de injustiça que estava a ser acometido para com esses mesmos funcionários. Mas dizia eu que o Governo tem andado bem, na medida em que tem colocado esta questão da reposição do direito como essencial, porque a questão efetiva e essencial da defesa do Partido Socialista é que o aumento, a eficácia e a eficiência da administração pública não pode ser feito naturalmente à custa dos trabalhadores, à custa daquilo que são os direitos adquiridos dos trabalhadores. E, portanto, terminar para lhe dizer que foi muito importante a sua presença aqui, trouxe uma informação que o Partido Socialista, ou pelo menos eu em particular, desconhecíamos, e para lhe assegurar que o Partido Socialista levará até ao fim aquilo que foi o seu compromisso eleitoral, que está plasmado no programa de governo, que é de repor um direito que tinha sido retirado aos funcionários da administração pública.
Muito obrigada. E então, dava agora a palavra à última representante do Partido Comunista Português, a senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a Sra. Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Demissões Diplomáticas, de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tinha conhecimento deste problema que veio aqui colocar. E, inclusive, tomamos iniciativa e fizemos no passado uma apreciação parlamentar relativamente a este estatuto e sobre, precisamente, esta carreira e as condições de agravamento das condições de trabalho destes trabalhadores. E, inclusive, relativamente a esta situação que aqui relatou dos... da forma como o entendimento que o agregado familiar faz das funções destes trabalhadores, também tivemos a oportunidade de colocar essas perguntas por escrito ao Governo e, portanto, porque entendemos que há direitos que têm que ser preservados, que é muito claro, e para nós, PCP, é muito claro quais são as funções que estão restritas a estes trabalhadores, que não é, claramente, o apoio a estes agregados familiares. Eles não são trabalhadores da família, eles são trabalhadores da missão e, portanto, competem e devem responder, sim, ao senhor embaixador, mas não aos seus familiares. E, portanto, essa é uma questão que nós temos, de facto, colocado e posto no sentido dessa correção. Para nós, para o PCP, é muito claro que as 35 horas têm que ser aplicadas a todos os trabalhadores. estão, independentemente de estarem a trabalhar em Portugal ou nas missões, porque estando a trabalhar nas missões são trabalhadores do Estado português, têm uma relação com o Estado português, independentemente de serem ou não portugueses, porque a questão é, estão, têm um contrato de trabalho, é isto que é importante dizer, estes trabalhadores têm um contrato de trabalho com o Estado português. Podem ser filipinos, podem ser malaios, podem ser moçambicanos, seja o que for. Eles são, trabalhadores que têm um contrato, um vínculo com o Estado português e, portanto, regem-se, é isto que diz nas missões diplomáticas, que a lei que vigora é a lei portuguesa. E, portanto, vigorando a lei portuguesa, compete, de facto, a aplicação das 35 horas. Nós agradecemos também este alerta, aliás, já tínhamos sinalizado este problema e, portanto, iremos corpo a ela, não é? No sentido de que entendemos que o nosso projeto é claro, mas se não for com essa clareza, temos toda a disponibilidade para introduzir alterações, porque é isso que se segue, portanto, seguir-se-á um processo de discussão na especialidade dos projetos, em que podem os próprios grupos parlamentares fazerem alterações às suas iniciativas de forma a acomodar, e mais do que acomodar, é que fique de facto claro e transparente a leitura que é necessária fazer. Mas permita-me só, porque de facto ainda tenho tempo e não gostaria de aqui dizer que a questão das 35 horas não foi uma inevitabilidade, foi uma opção. A passagem das 35 para as 40 horas foi uma opção do anterior governo, uma opção que visava claramente aumentar os níveis de exploração dos trabalhadores. Porque é importante dizer, estes trabalhadores, estes e os outros, não é? Todos os da administração pública, estiveram a trabalhar uma hora por dia de borla, 5 horas por semana. E foi isto exatamente que aconteceu. E é isto que é importante dizer, porque havia outras opções e as opções foram claras. Todas as medidas que foram tomadas para agravar os direitos dos trabalhadores, retirar direitos aos trabalhadores. E hoje ouvimos PSD a dizer que não tinham outra alternativa. Havia milhares de outras alternativas e as alternativas foram essas. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe colocar uma questão, que é, nós sabemos que, creio que não estou enganada a dizer que a esmagadora maioria dos trabalhadores têm um vínculo em contratos de funções públicas, no âmbito das missões e dos consulados, mas pergunto-lhe se nas pouquíssimas ou raras admissões que têm acontecido, que esse é outro problema que temos nas missões e nos postos consulares, mas as admissões que têm feito é de facto ao abrigo do contrato em funções públicas ou já existem contratos individuais de trabalho, e se existem contratos individuais de trabalho, se nos sabe dizer quantos é que existem, a percentagem, porque para nós, para o PCP, também a questão das 35 horas se aplicam a todos, independentemente do vínculo. Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, dava agora a palavra também à Sra. Secretária-Geral para responder às solicitações que lhe foram colocadas.
Portanto, vou talvez arquitetar a resposta de outra maneira. Efetivamente, todos os trabalhadores estão em regime de contrato de trabalho em funções públicas. Antigamente havia quem estivesse no sistema de contratação local e de outros do sistema de nomeação. Com a alteração das regras da administração pública, desde 2009, portanto, o que vigora é todos estão em contrato de trabalho de funções públicas, independentemente da sua categoria, independentemente da sua nacionalidade. Há um grupo de trabalhadores que não estão em contrato de trabalho de funções públicas, efetivamente. São os trabalhadores que estão a ser pagos pelos orçamentos de funcionamento dos postos. E orçamento de funcionamento dos postos, por exemplo, são pessoal de limpeza dos postos consulares. E há ainda outro grupo de pessoal que não está sujeito a regime de contrato de funções públicas, houve, nos últimos anos, empresas prestadoras de serviço que colocaram cerca de 150 trabalhadores nos postos consulares e missões diplomáticas sem obediência à hierarquia consular? Quer dizer, isto, temos trabalhadores nos postos que não estão sujeitos a uma hierarquia, estão sujeitos a obedecer ao patrão, que é da empresa, mas não do consulado. E mais, já agora só assim rapidamente o pro forma, há instruções, porque assim, não podemos esquecer que os postos consulares manipulam todos os dias dados pessoais dos portugueses e que estas pessoas não têm legalmente nenhum vínculo, nem estão autorizadas a entrar nas aplicações do CIRIC, que é uma aplicação de registro civil e que implica uma atribuição de nacionalidade portuguesa, no recenseamento eleitoral, e o que nós estamos a observar nos postos é que estes trabalhadores estão sujeitos a regras empresariais e não às regras de contrato de funções públicas e estão a obedecer a pessoas que não é nem o embaixador, nem o cônsul-geral, nem o adido, nada, obedece a um empresário e tem um pé num posto consular e diplomático quando nós achamos que isto é problemático. E isto, nesta ordem, são cerca de 150 trabalhadores que estão nesta situação. Relativamente à medida sem custo, Sr. Deputado, o que fazem? É, fazem tudo. Fazem tudo. É assim, eu posso lhe dar um caso do que se passa, se calhar dar-lhe um caso concreto é mais fácil. No Consulado-Geral de São Paulo tem 7 trabalhadores que estão no quadro e tem 19 trabalhadores que estão numa empresa prestadora de serviços. Estes trabalhadores estão a utilizar senhas de acesso às aplicações que eram as senhas de trabalhadores que já se aposentaram e estão a entrar, fazem atos de registro civil, registram nascimentos, um nascimento no estrangeiro, o facto de registar o nascimento é atributivo da nacionalidade portuguesa, estão a registar casamentos, estão a fazer recenseamento eleitoral, quer dizer, estão a fazer, na prática, tudo o que faz um funcionário. Tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a bem da verdade, devo dizer que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deu instruções numa circular a dizer que estes trabalhadores não podem aceder às bases de dados. Mas depois tem uma frase dizendo que remete para a responsabilidade do chefe de posto. E o chefe de posto tem uma responsabilidade. Houve uma hemorragia muito grande nos postos consulares, porque há toda uma camada de idade, aquelas pessoas que entraram a seguir a 1974, chegaram aos 60 e 60 e tal anos, reformaram-se normalmente, não é? Não houve substituição dos trabalhadores. Eu sou do Consulado-Geral de Portugal em Paris, éramos 96, somos 54. Portanto, é para ver a hemorragia que se dá num posto que cobre uma área consular de cerca de 2,5 vezes a superfície de Portugal continental. Portanto, é preciso ter noção do que isto é. Portanto, o chefe de posto, quando é confrontado com uma norma que vem do Ministério a dizer não podem entrar nas aplicações, mas têm 500 portugueses que estão à porta para abrir, recorrem a estes sistemas, a estes estratagemas. Portanto, posso lhe garantir que há 150 trabalhadores nestas situações. O que é que temos observado do Ministério? Que está a dar instruções para não renovarem os contratos destas empresas prestadoras de serviço. E sabemos, porque tivemos reuniões no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estão em curso, ou que vão ser desbloqueados, cerca de 101 trabalhadores para poderem ser recrutados para os postos consulares. Portanto, que a nosso ver, vêm, digamos, pessoas que submetem-se a regras de concurso público, como todo e qualquer um, não é? Trabalhar com esta, digamos, de maneira digna. Relativamente às medidas sem custo, nós achamos que é medidas sem custos, sobretudo para este grupo de pessoas. Porque há uma coisa, pode-me dizer, com 40 horas os postos estão mais abertos, mas uma pessoa não trabalha da mesma maneira durante 40 horas como 35. Porque é assim, o número de atendimentos não aumentou proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Porque isto não é pura regra matemática, não é? Temos que ver que é assim. Em Paris, por exemplo, tem 2 horas de transportes de manhã, tem 4 horas de trabalho, tem 1 hora para almoço, tem 4 horas de trabalho, tem 2 horas de transportes para regressar à noite. Quer dizer, estes dias são incríveis, incrivelmente difíceis, com uma população que também é conhecido, o surto de imigração foi muito forte e há imensas pessoas que recorrem mais aos serviços. Mas se for observar os números, o crescimento não é? Não corresponde à matemática. É uma questão de organização, muitas vezes. É uma questão de simplificação administrativa. E penso que isto, em vez de reclamar a alguém que 50 documentos que não é preciso para a emissão do cartão de cidadão, basta a pessoa estar presente e declarar a sua morada. Não é preciso fazer fotocópias, não é preciso a pessoa perder tempo a fazer as fotocópias. Quer dizer, há medidas simples de funcionamento dos postos que vão permitir que, mesmo com as 35 horas, haja o mesmo tipo e, se calhar, melhor. Porque, assim, é uma motivação muito grande para o trabalhador saber que o seu trabalho é reconhecido. O sentimento que nós, e penso que também os restantes trabalhadores da administração pública, é assim, é que o seu trabalho não tinha valor, que era desvalorizado com estas medidas. E o facto de retomar, portanto, acho que é algo de extremamente motivador. A distribuição geográfica, Sr. Deputado, são todos os postos consulares em todo o mundo. Sempre que haja uma embaixada, tem assistentes de residência. E tem assistentes de residência também em alguns grandes consulados gerais que têm o estatuto de missão, que são três, que é São Paulo, que é Londres e que é Paris. Portanto, mas é todas as missões, todas as embaixadas, cada vez que tem uma embaixada de Portugal, tem trabalhadores nestas condições, sobretudo nas 44 horas. Banco de horas. Nós devemos ser um dos únicos sindicatos da administração pública portuguesa que negocia um banco de horas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas por uma razão específica, que é os feriados. E, se me permitir, vou-lhe dar um exemplo. Os feriados é assim. Estes trabalhadores eram acusados, diziam sempre, vocês são os privilegiados, porque estão no estrangeiro, têm os feriados portugueses e têm os feriados dos países. Só que as pessoas não veem o que isto é, em termos locais, que seria uma embaixada, um consulado, estar aberto num dia em que é feriado no país onde eles estão a representar Portugal. Isto era uma bufetada, digamos, maldada, não é, às autoridades locais. Portanto, nós negociamos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros um banco de horas, partindo deste princípio, que é assim, os trabalhadores têm direito, e isto foi uma alteração que foi aqui feita na Assembleia da República, a três feriados portugueses obrigatórios, que são o 25 de Abril, o 10 de Junho e o 25 de Dezembro. Depois, têm direito a gozar todos os feriados locais, nos países onde estão. E os números aqui podem ser muito diferentes, porque temos países onde só há 6 feriados locais e temos países onde há 16 feriados. E o que é que nós combinamos com o Ministério? É assim, há isto, sempre que ultrapassar o número de feriados que é gozado pelos trabalhadores na administração pública portuguesa, o número de dias a mais vai para o banco de horas para ser gerido localmente consoante as necessidades. Portanto, quando na administração pública muitas vezes se recusa o banco de horas, nós recorremos ao banco de horas como sendo uma maneira de contemplar as condições locais, fazer com que a embaixada e o consulado assuma a sua posição, os trabalhadores não são prejudicados, a administração também não é prejudicada com esta questão. Não é? Até porque muitos trabalhadores, hoje os postos consulares não é um organismo, uma entidade fisgada, que está ali que não se mexe. Há presenças consulares, as pessoas deslocam-se a 400 quilómetros, depois de um dia de trabalho, têm que percorrer 400 quilómetros para estar a atender 300 pessoas no dia seguinte, num ritmo absolutamente louco. E, claro que isto, quer dizer, alguém que está disponível das 6 da tarde até à meia-noite do dia seguinte, há horas extraordinárias. Não há pagamento de horas extraordinárias na administração pública, como sabem, vai-se compensar estes trabalhadores graças ao banco de horas. Portanto, há uma prática nos postos e acho que do nosso lado também há algum bom senso na gestão destas questões para termos encontrado uma boa solução para acautelar estas situações. E relativamente ao número de trabalhadores, são cerca de 400. O número de trabalhadores, posso lhe dizer, no passado eram 2.600, os trabalhadores dos postos consulares e missões diplomáticas. Neste momento, em regime de contrato de funções públicas, são 1.300. É para ver, portanto, acrescenta isto, metade. Acrescente a isto os 150 das empresas prestadoras de serviço e mais de uma centena que estão a ser pagos pelo orçamento de funcionamento de cada posto. Portanto, esta é a realidade da representação diplomática e consular. Para dizer que há muitos postos onde tem um diplomata e não tem nenhum português, ou não tem nenhum administrativo, só tem a pessoal de serviço. Portanto, é isto, esta é a realidade. Não sei se respondi concretamente, mas...
Muito obrigada, Senhora Secretária-Geral. Penso que foi um contributo extremamente valioso, aliás, como já foi sublinhado pelos diversos grupos parlamentares, porque nos trouxe aqui, de facto, uma realidade que será, pelo menos, conhecida de uma forma... Menos evidente por alguns dos agrupamentos ou por alguns dos deputados, mas que de facto é fundamental quando trabalharmos na especialidade os diversos grupos parlamentares terem a consciência e a lucidez suficientes relativamente àquilo que se passa em diversos setores e, portanto, no sentido de podermos legislar com justiça, que é aquilo que esperam do Parlamento. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada.
Portanto, muito boa tarde. Os nossos cumprimentos aos representantes da ANAFRE e aos três senhores vice-presidentes, aliás, Dr. Armando Vieira, Dr. Francisco Jesus e Dr. Jorge Veloso, por estarem aqui connosco nesta reta quase final, uma vez que esta comissão, a 10ª Comissão de Trabalho da Segurança Social, entendeu que era importante, antes de legislar e passar a uma versão definitiva, conhecer, digamos, aquilo que se passa no terreno, e portanto convidámos várias entidades e organizações para estarem aqui connosco e prestarem os seus depoimentos. E hoje é a vez do poder local e temos estamos muito gratos pela vossa presença e temos muito interesse também nos vossos contributos. E, portanto, dava-vos só um pouco a indicação como iremos funcionar neste grupo. Os senhores, e será em primeiro lugar, segundo entendi, o Dr. Armando Vieira, que tomará a palavra e, portanto, terá 10 minutos iniciais para o enquadramento da questão, para o que entender, como é evidente, e depois seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares presentes e no final a ANAFRE terá também 10 minutos para uma intervenção, enfim, em termos de poder comentar ou responder as questões que forem colocadas em total liberdade, como é evidente, e só seria apanágio desta casa que se não houvesse liberdade de expressão, portanto estão perfeitamente à vontade para colocarem também e fazerem os comentários que quiserem, colocarem as questões que acharem necessárias e, portanto, dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados. É agradecer o convite para estarmos aqui em representação da Associação Nacional de Freguesias. Como sabem, é uma instituição que representa as freguesias e que tem uma representatividade multipartidária. E é essa representatividade que aqui está quase completa neste grupo de três que aqui estão, que representam os três principais partidos do poder local e com os respectivos eleitos, representando a sua proporcionalidade. Senhora Deputada, dizer-lhes que esta matéria para nós é uma corrida de fundo, uma vez que se iniciou em 28 de março de 2014, num debate que fizemos no Conselho Diretivo, veja, já lá vão 2 anos e um pouco mais, em que nós, num Conselho Diretivo de Gondomar, precisamente, abordámos esta matéria para nos pronunciarmos sobre ela, uma vez que tínhamos, dentro da diversidade das ideias, temos uma posição comum de defesa deste princípio que está aqui contido no conjunto das propostas legislativas e, portanto, é muito fácil falar sobre ela. Dizer-lhes também que no decurso desta corrida de fundo, esta matéria mereceu um pedido dirigido ao Sr. Provedor de Justiça, que acolheu o nosso pedido e nos comunicou com nossa satisfação que teria acionado o Instituto da Fiscalização Sucessiva Abstrata da Constitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional da norma presente das normas em questão, nomeadamente a norma 347 e 364 do diploma que estava ali da Lei 35/2014. Em 17 de dezembro de 2014, o Sr. Provedor de Justiça toma a iniciativa que nos tinha comunicado junto do Tribunal Constitucional, visando a tal declaração de inconstitucionalidade da citada norma. Em 20 de 10 de 2015, o Sr. Provedor de Justiça, com satisfação nossa, comunica-nos que, por acórdão 494/2015, de 7 de outubro, foi declarada pelo Tribunal Constitucional a inconstitucionalidade da norma, com força obrigatória geral, pelo que isto consubstancia e vem confirmar o entendimento do Conselho Diretivo da ANAFRE de que esta matéria, do ponto de vista da limitação do horário de trabalho às 35 horas, faria todo o sentido. E neste momento é o que tenho para dizer, porque uma vez que tratamos de defender e as causas do poder local e, obviamente, que são também administração pública em Portugal.
Muito obrigado, Dr. Armando Vieira. E então eu dava agora a palavra para a sua intervenção ao representante do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria aproveitar, antes de mais, para cumprimentar o Sr. Dr. Armando Vieira, o Sr. Dr. Francisco Jesus, o Sr. Dr. Jorge Veloso e agradecer-lhes pessoalmente e também, naturalmente, à ANAFRE por nos terem vindo aqui transmitir aquilo que é a vossa posição sobre esta problemática. Ela, aliás, era já conhecida, é do domínio público e, pronto, naturalmente que democraticamente compete ao PSD aceitar aquilo que são as decisões das entidades soberanas e as decisões dos tribunais, e é isso que nos compete aqui fazer. Apenas justificar e dizer aos senhores que, quando esta decisão foi tomada, em 2013, ela teve sobretudo em causa necessidades ligadas ao nível da administração central. O país estava numa situação de resgate financeiro, tínhamos a Troika em Portugal a impor a assunção de medidas de contenção da despesa pública e uma das decisões que foi tomada foi esta, precisamente com o objetivo de reduzir a despesa pública com salários. E, na nossa perspectiva, esse objetivo foi alcançado. E porquê? Porque foi possível reduzir substancialmente o número de funcionários públicos, os números assim o indicam. Foi possível desenvolver um projeto de rescisões voluntárias na administração pública que permitiu a saída de mais de 2 mil técnicos superiores da administração e isso conseguiu-se fazer sem aumentar o número de postos de trabalho e, sobretudo, sem aumentar os custos. Entretanto, o país conseguiu sair da situação de resgate, teve uma saída limpa em que ninguém praticamente acreditava no início do programa de assistência e, na nossa perspectiva, haverá condições, naturalmente, para devolver aos trabalhadores da administração pública, que foram mais sacrificados do que as realidades portuguesas, haverá condições para devolver parte dos direitos que a situação de emergência obrigou a ser-lhes retirado. A nossa perspectiva, a nossa dúvida, a nível do PSD, tem sobretudo a ver com a questão financeira, é saber se o país está ou não em condições de devolver este horário de trabalho aos trabalhadores da administração pública sem voltar a comprometer o equilíbrio financeiro das contas públicas. Nossa perspectiva, os trabalhadores da administração pública fizeram muitos sacrifícios. Não negamos que esta medida em especial lhes causou especial animosidade, é algo que toca a essência da prestação do trabalho, portanto, alguém que está habituado a fazer um determinado horário de trabalho e vê-se obrigado a fazer mais horas sem receber mais nenhuma remuneração, não é algo que ninguém aceite de ânimo leve, temos essa perfeita consciência. E temos também a consciência que, além dessa medida, foram pedidos mais sacrifícios aos funcionários públicos. Mas também foram pedidos sacrifícios às realidades portuguesas. Menores, mas também foram pedidos. E a nossa perspectiva seria sempre irresponsável colocar em causa esses sacrifícios todos de ânimo leve. E é isso que nos preocupa. A nossa principal preocupação é assegurar que aquilo que foi feito no passado, os sacrifícios, não foram em vão. No que diz respeito ao poder local, obviamente que quem tem que gerir os meios, quer ao nível das freguesias, quer ao nível dos municípios, são os autarcas, é para isso que eles são eleitos, o poder autárquico é autónomo e, na nossa perspectiva, temos que respeitar a posição da ANAFRE, e é isso que eu queria transmitir aos senhores. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora, seguidamente, a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, em representação do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria aqui cumprimentar os senhores representantes da Associação Nacional de Freguesias. Eu próprio também sou autarca de freguesia e, portanto, reconheço e quero aqui fazer o meu reconhecimento pessoal pelo trabalho que a Associação Nacional de Freguesias tem feito em prol daquilo que tem sido o poder local e a importância que o poder local tem no desenvolvimento da qualidade de vida das nossas freguesias, dos nossos concelhos, e fazer esse registro de forma em primeira mão. Depois dizer-lhes que Esta é uma matéria que é de conhecimento público, a posição do Partido Socialista. Consideramos que, pese embora no que diz respeito ao poder local, mais uma vez, quando comparado com aquilo que o Governo Central fez nesta matéria em particular, o poder local andou à frente, reconhecendo de facto que esta medida era uma medida que se consubstanciava como uma injustiça perante os funcionários da administração pública e, particularmente, no caso das freguesias e dos municípios, perante os trabalhadores da administração local, e andasse, de facto, o Governo da República à velocidade que anda o poder local e, certamente, que não só não teria sido resolvido mais cedo este problema, como, eventualmente, nem sequer o problema teria sido criado. Mas essa é uma pergunta que vos deixo. É a pergunta de saber se, no universo daquilo que são as freguesias do nosso país, chegou alguma freguesia a aplicar as 40 horas e se, havendo freguesias que o fizeram, se têm dados concretos sobre o impacto da produtividade que essa medida trouxe. Porque relembro que, quando esta decisão foi tomada, foi tomada como panaceia para todos os males da administração pública, não é? Nós lembramos perfeitamente do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Ministro que tutelava a pasta, de dizer que o aumento das 40 horas ia ser, de facto, a solução para os problemas da administração pública, da eficácia e da eficiência. Sem estudos, sem nada que sustentasse, de facto, a medida, e percebemos hoje, ao final de 4 anos, que se calhar não era bem assim, e também era importante ouvir a Associação Nacional de Freguesias sobre essa matéria. E depois saber também daquilo que é a vossa perspectiva sobre, disseram-nos aqui que foram, requereram a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da norma, que impedia, neste caso em concreto, a possibilidade de forma autónoma, o poder local pronunciar-se sobre a aplicação ou não aplicação deste horário de trabalho, saber se consideram de facto que esse foi mais um exemplo vivo daquilo que foram os últimos 4 anos da governação do governo do PSD e do CDS em matéria de castramento daquilo que é o princípio da autonomia do poder local. E se, no decorrer dos diversos contactos que foram naturalmente mantidos pela Associação Nacional de Freguesias com o governo, se em algum desses mesmos contactos, se tiveram da parte do governo uma consciência de que estariam, com a aplicação desta medida, a violar de facto um princípio fundamental, constitucional e fundamental, do poder local. E depois dizer, até pela representatividade plural da comitiva que aqui nos trazem, que há de facto determinadas matérias que não têm partido, ou não deveriam ter partido. Há partidos que não defendem, infelizmente não defenderam no passado e continuam hoje a não defender esta causa em particular, mas acho que é justo reconhecer que, em matéria de direitos dos trabalhadores, há causas que não deveriam ter partido, e a Associação Nacional de Freguesias dá aqui mais uma vez um bom exemplo de que é assim que deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado, e gostaria de saber se continua a ser o seu Vice-Presidente da Porta-Voz, sim, senhora? Jesus. Muito bem, portanto, tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Senhora Coordenadora, senhores deputados, é com agrado que ouvimos as palavras e é sempre muito gratificante nós que vimos muitas vezes aqui às comissões e à Casa da Democracia prestar, trazer as nossas ideias, ouvir os decisores, dizer-lhes que é muito gratificante ouvir o reconhecimento das coisas menos bem resolvidas. Se me pergunta se porventura, eu não quis aqui estar a desenvolver muito, mas quero dizer que tivemos inúmeras reuniões com o Governo sobre esta matéria, essencialmente assentes num direito que achávamos que era inalienável, que era o da determinação e da negociação entre as entidades. Essa era a essência. Nem era tanto se e o Jesus, se não estiver de acordo, depois vai dizer, nem era tanto se, porventura, o horário devia ser 40 ou 35 ou 37, era do poder de decisão local negociado entre as partes, sem interferência do poder central. Essa é a essência do problema. E acho que essa é que, em todas as, nesta, como em muitas outras matérias da nossa vida coletiva, acho que essa deve ser a essência das negociações e da persecução do interesse comum, do interesse coletivo, que está acima, com certeza, como disse o Sr. Deputado Luís Soares, está acima dos partidos. A nossa posição, não vamos aqui dizer qual é a posição individualizada, o Conselho Diretivo da ANAFRE debate e tem, passa em modéstia, Sra. Coordenadora, desta afirmação, pensamos ser, passa essa em modéstia, um exemplo para a sociedade portuguesa de congregação das posições comuns, partindo de visões diferentes do mesmo problema. Isto é, colocamos sempre em cima das nossas posições individuais o interesse do coletivo, neste caso o interesse das freguesias, neste caso o interesse pelo direito à liberdade de decidir e da proteção dos trabalhadores. Se me pergunta, Sr. Deputado Luís Soares, se porventura nós temos estudos, não temos estudos feitos, mas não é difícil adivinhar também, dizendo com toda a sinceridade, que a ANAFRE tomou esta iniciativa com as justificações que já apresentei, mas que do ponto de vista da aplicação das 40 horas houve todos os tipos de situações, desde as autarquias que respeitaram a lei então vigente, municípios, freguesias, e conhecemos razoavelmente bem o nosso país, nós temos uma atividade itinerante, percorremos o país com muita frequência, em muitas iniciativas, convivemos com os nossos colegas dos municípios, das freguesias, dos mais diversos níveis, e conhecemos que há essa realidade, como há freguesias que aplicaram, que nunca aceitaram aplicar o horário das 40 horas, e obviamente do ponto de vista da produtividade. Se me disserem, nós não temos nenhum estudo que possa garantir que vá num sentido ou no outro, eu prefiro, aqui pessoalmente, que não estou mandatado para ter uma outra atitude, centrar-me na essência da justificação para a nossa tomada de atitude junto ao Sr. Provedor de Justiça, que é a independência decisória do poder local, baseado naquilo que a Constituição lhe confere. As limitações da autonomia, é óbvio que nós não poderíamos aceitar as limitações da autonomia, e isso, lembro-me bem, o Francisco Jesus, o Jorge Veloso não esteve presente, de uma reunião bem acesa com o seu secretário de Estado da tutela de então, em que a questão central era esta, nem sequer era do número de horas que se devia trabalhar, era da autonomia decisória. Por isso, Francisco Jesus que...
Muito obrigado, Armando, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Só acrescentar duas ou três notas. De facto, a primeira, para informar que não há, de facto, estudos do ponto de vista da Associação Nacional de Freguesias, e admito que tem da própria Associação Nacional de Municípios, não podendo, obviamente, falar pela Associação dos Municípios, que comprovem se as 35, as 36, as 37 ou as 38 são mais ou menos produtivas, quer umas, quer outras. Aquilo que podemos inferir, sem entrar e concordando com a Armando aqui em avaliações que cada um de nós teremos pessoalmente sobre esta matéria, o que podemos inferir, de facto, são duas notas. Primeiro, os quadros de pessoal das freguesias, essencialmente das freguesias, restringem-se em grande modo a assistentes administrativos e assistentes operacionais, e, portanto, muitos deles até com remunerações que estão dentro dos níveis primeiros da tabela remuneratória única, e, portanto, os encargos não são muito elevados, e, de facto, também são pessoas que fazem um trabalho, a especificidade que muitas vezes é reconhecida aos autarcas de freguesia de fazerem tudo um pouco, também é reconhecida aos trabalhadores das autarquias que fazem tudo um pouco, daí a escala do trabalho na freguesia também ser muito mais produtiva por esse princípio de proximidade do que é por município e, certamente, o que é por administração central. E daí nós, na primeira análise, inferimos também que, de facto, este tipo de trabalhadores nossos das freguesias, já também com as reduções remuneratórias, com a suspensão da progressão nas carreiras e com uma tabela que foi construída, uma tabela remuneratória que foi construída com base no horário de trabalho, obviamente a passagem para as 40 horas, portanto isso sem prejuízo da questão central que é aquela que o Armando referiu, reflete aquilo que disse o deputado, portanto numa redução do valor remuneratório. A questão central que se coloca para a Associação Nacional de Freguesias e no geral para as autarquias locais, centra-se no princípio da autonomia. Portanto, esta foi a nossa grande questão e continuará a ser em matérias não só do horário de trabalho, mas em tudo o que diz respeito à gestão dos recursos humanos, dos mapas de pessoal, dos quadros de pessoal das autarquias locais. Portanto, a história, o Armando já a referiu, nós, apesar de termos sido várias vezes confrontados com diversas reuniões de trabalho, inclusivamente com o Secretário de Estado da Tutela e em parceria até com o Secretário de Estado das Autarquias Locais, a ANAFRE manteve sempre esta posição de não, digamos assim, negociar qualquer acordo neste sentido, de poder até, na sequência de uma primeira decisão do Tribunal Constitucional, em que poderia as 40 horas ser reduzidas com base naquilo que seriam os acordos coletivos de entidade empregadora pública. Situação essa que depois a ANAFRE veio a contestar, sobretudo pela presença de membro do Governo, na interferência ou ingerência de membro do Governo nessas mesmas negociações. E, portanto, este é o cerne da questão. As autarquias locais, as freguesias, entenderam, e aliás o Tribunal Constitucional veio-lhes dar razão nesse sentido, que não pode haver, obviamente, ingerência da Administração Central naquilo que é a gestão dos recursos humanos das autarquias locais. Dizer-vos também que neste campo não foi só esta matéria que teve em questão, há uma outra que o Orçamento de Estado este ano também, neste princípio, porque senão nós também obviamente sempre contestamos, que tem a ver exatamente com a possibilidade de contratação de pessoal. Portanto, era uma outra matéria que estava vedada pelas sucessivas leis do Orçamento de Estado e, portanto, o nosso entendimento foi sempre o mesmo, até nos diversos que demos aos Orçamentos de Estado, é que era uma ingerência naquilo que é a autonomia do poder local, da administração local, na medida em que as autarquias até podem ter recursos, e quando digo recursos, até podem ter recursos financeiros, podem ter necessidades e, portanto, não poderiam, eventualmente, contratar os meios humanos necessários à execução das tarefas, e muitas delas até tarefas que vieram com base numa legislação produzida em 2013, o regime jurídico das autarquias locais e entidades intermunicipais, que veio, embora muito timidamente, nós queríamos que fosse um bocadinho mais longe, mas já veio aprofundar um pouco aquilo que são as competências próprias das freguesias e a forma de transferência de competências entre, ou contratualização de competências entre o município e as freguesias. Portanto, no essencial, a nossa questão prende-se essencialmente com a questão da autonomia. Sabemos, e como o meu colega vice-presidente acabou por referir, tivemos várias, por nosso conhecimento para o país todo, tivemos freguesias que cumpriram estritamente a lei, tivemos freguesias que inclusivamente, não cumprindo a lei, porque assinaram acordos coletivos com base naquilo que foi a decisão numa primeira instância, até de fiscalização preventiva, penso eu, se a memória não me falha, parte de um conjunto de deputados da Assembleia da República, assinaram os acordos coletivos para as 35 horas, muitas delas recorreram até para os tribunais administrativos da decisão das 40 horas, é de facto, algumas mantiveram as 40 horas por decisão, daquilo que são os seus executivos, e outras mantiveram até com receio de incumprimento por parte dos seus eleitos. Já agora, se me permitem fazer este parênteses, que é uma matéria que deve ser também revista, porque, aproveitando esta questão do pessoal, se o Armando me permitir, que é este regime que é aplicado aos eleitos da administração local, sobretudo com a responsabilidade financeira, que é completamente diferente daquela que é aplicada aos eleitos da administração central. Ou seja, uma decisão tomada, e isto resume-se a esta questão, uma decisão tomada com base num parecer jurídico, e como sabemos os eleitos, ou do técnico oficial de contas, hoje contabilista certificado, os eleitos locais têm que tomar decisões com base naquilo que são os pareceres jurídicos que têm à sua frente, mas são responsabilizados mesmo que acompanhem aquilo que é o parecer jurídico, uma situação que não acontece para os eleitos da Administração Central. Portanto,
resta-me agradecer em nome da 10ª Comissão, portanto da Comissão de Trabalho e Segurança Social, caso não haja mais nenhum dos senhores...
Já agora, se me permite...
Faz favor.
Ocupo um minuto ou dois. Muito obrigado pelo convite. Sou um novato nestas andanças, mas ao mesmo tempo também um autarca freguesia já bastante experiente, com 22 anos de serviço, a caminho de 23. E dizer que, pronto, concordando com as palavras aqui dos meus colegas, e efetivamente o que estava em causa seria esta autonomia que nós sentimos, a falta de autonomia que nós sentimos para a decisão dos acordos entre partes que estabelecíamos com os trabalhadores. E dizer-vos que, na minha experiência, porque felizmente ou infelizmente tenho bastantes trabalhadores na União de Freguesias que neste momento lidero, havia contratos de trabalho assinados com 35 horas semanais. E sem qualquer consulta, eu não fui consultado, não houve consulta prévia para tal, foi imposto um horário de 40 horas. Violando um pouco o que estava negociado e até o conceito de contrato, acordo entre partes. Este aumento de horário de trabalho, quanto a mim, vou dar aqui uma opinião, penso que baixou substancialmente a remuneração. Quem ganhava 2 mil, trabalhando 35 horas semanais, trabalhando 40, baixa-lhe a remuneração horária, depreciando o valor do trabalho dos trabalhadores da administração pública. Ter continuado a praticar, houve serviços da administração pública, continuaram a praticar horários de 35 horas, criando situações de desigualdade gravosas, com alguma gravidade, tanto mais que no mesmo serviço, executando as mesmas funções, tínhamos pessoas com 40 horas. Havia diferença de tratamento. Isto foi uma das situações que não poderia nunca ocorrer. Portanto, a nossa questão baseava-se exatamente nós podermos ter autonomia para contratualizar com os trabalhadores e manter aquilo que estava negociado e acordado entre as partes, que era as 35 horas semanais. Disse, obrigado.
Muito obrigado também. Então, agora sim, resta-me agradecer em nome da 10ª Comissão a vossa presença, a vossa disponibilidade e o vosso contributo, que apenas veio confirmar algumas questões das quais tínhamos conhecimento, mas que não poderíamos deixar de não vos colocar diretamente pela consideração que nos merece a ANAFRE e os seus representantes, que aqui saudamos mais uma vez. Portanto, muito obrigado pela vossa vinda.